Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. A criação de Deus é uma coisa linda para observar. Quantas vezes nós já paramos e, por exemplo, olhamos a um belo pôr do sol, ou mesmo o nascer de um sol, ou olharmos uma vista panorâmica que é linda. E quando paramos e olhamos e vemos a criação de Deus na sua beleza, até mesmo em detalhe, uma flor pequenina, com a sua beleza dentro dessa flor, ou olhamos para a criação de como, por exemplo, uma abelha, ou um pardalinho, um pardal, ou um periquito, vários animais que certa beleza e cores são mesmo lindos. Mas o pináculo, o cúmulo da beleza da criação de Deus para muitos de nós é a beleza de criancinhas. Elas são adoráveis, aquelas mãozinhas pequeninas, aquele sorriso, são mesmo preciosos. E pais apreciam muito as criancinhas, mas como avós, ainda apreciamos talvez ainda mais, porque estamos a olhar assim, a ver as crianças de uma distância maior e podemos apreciar as várias coisas que as criancinhas dizem, as perguntas inocentes que fazem e a beleza e os sorrisos delas que são mesmo extremamente adoráveis. E Deus criou o homem e a mulher de uma maneira que é uma coisa fantástica. E mesmo as mulheres gostam muito de crianças, os homens também gostam, mas acho que se os homens tivessem que ter as dores que as mulheres têm para dar de nascer um bebê, talvez não houvesse assim tantas pessoas no mundo. As mulheres têm um amor especial para as crianças, gostam muito das crianças e até que se esquecem da dor que tiveram, porque depois ainda querem ter mais crianças. É uma coisa fantástica, uma criação de Deus que é uma coisa fantástica. Mas quero que olhem agora, se faz favor, em Salmos 127, e vamos ler então no versículo 3, Salmos 127, versículo 3. Aqui um salmo lindo, mas no versículo 3 diz assim: a herança do Senhor são os filhos. Queridos irmãos, é uma herança do Senhor. Os nossos filhos e filhas, está claro, são uma herança do Senhor. Por exemplo, nós nem sabemos como essas crianças estão a crescer dentro do ventre da mãe. Sim, a mãe nem sabe, exceto saber que não se sente bem, para certas senhoras, particularmente no período inicial, primeiro 3 meses, muitas senhoras sofrem muito, perdão, quando digo sofrer é que não se sentem bem. Outras senhoras é todos os 9 meses que não se sentem bem, mas as mulheres por si próprias não sabem o que está a acontecer no ventre delas. Sim, está claro, sabem que está um bebê a crescer, mas a formação, a criação, a formação dos dedos, a formação dos olhos, dos narizes, do nariz, das perninhas, isso tudo dentro do ventre delas é um milagre, é um milagre. As mulheres não estão a planejar isto tudo a acontecer, simplesmente acontece dentro do ventre delas. Por isso, é uma herança do Senhor. Sim, é uma herança de Deus, é um milagre de Deus. E depois diz assim, o fruto do ventre, o seu galardão. Sim, é um galardão de Deus, é uma benção. Quando olhamos a isto, há uma benção a estas crianças. E na verdade, as crianças são uma benção de Deus. Nós, neste mundo, hoje em dia, o mundo tem quase, não tem exatamente, mas tem quase, hoje em dia, 7 bilhões de pessoas. E desses 7 bilhões de pessoas, pelo menos temos 2 bilhões de crianças até aos 18 anos. Provavelmente que tenhamos mais. Mas digamos, pelo menos 2 bilhões de crianças até aos 18 anos. Estas crianças, esta juventude, têm um grande potencial para a próxima geração. Porque vão ser desta juventude que vão existir e haver ideias novas, vão construir coisas novas e é um potencial para o futuro. Mas o mundo hoje em dia, queridos irmãos, o mundo hoje em dia não é bondoso às crianças. Sim, porque, por exemplo, quando observamos a festa de Tabernáculos e então retratamos e vemos a visão do mundo da manhã, do mundo da alegria, de um mundo em que a terra vai ser um paraíso, vai se tornar um paraíso, o mundo hoje, para as crianças, não é esse mundo de alegria e de bondade e de carinho. Por exemplo, certas estatísticas dizem que entre a idade de 0 e 4 anos, morrem diariamente mais de 30 mil crianças. De 0 a 4 anos, morrem diariamente neste mundo 30 mil crianças, em excesso a 30 mil crianças. Outras estatísticas dizem que entre a idade de 1 a 15 anos, é 15 anos, imaginem, 15 anos, mais de 50 mil crianças contratam a HIV, a SIDA, por mês. Imaginem, crianças até 15 anos de idade, cerca de 50 mil dessas crianças contratam HIV por mês. As crianças hoje em dia não estão a ser bem tratadas. Outro exemplo é que mais de 50% das crianças hoje não são bem alimentadas. E uma grande parte delas, está claro, estão em fome, mas pelo menos 50% não estão bem alimentadas. Então, queridos irmãos, devemos perguntar, quem é o pai destes 2 bilhões de crianças? Sim, o pai destes 2 bilhões de crianças é o Deus Pai, porque Ele criou e cria as pessoas na sua imagem. Mas quais são a causa destes problemas e como é que estas coisas vão ser resolvidas? Bem, isso é um outro tema que não vou abordar hoje. Mas o meu tema hoje é quem é o pai das criancinhas? E nós próprios devemos de ser criancinhas nas mãos de Deus. Então, como é que devemos de ser as crianças dele? Como é que devemos de ser? Por isso a pergunta que tenho hoje é, quem é o pai das crianças? E, obviamente, a resposta é, Deus é o pai das crianças. Mas, então, como é que devemos de ser criancinhas nas mãos de Deus? Como é que nos devemos reagir? Então vejam comigo, se faz favor, começar em Malaquias, capítulo 2, o segundo capítulo de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 15. Que diz assim, e perguntais, porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo que havia nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Se lerem isto na revisão Almeida corrigida, diz semente de piedosos, ou na corrigida e fiel diz descendência para Deus. Isto é, filhos dedicados a Deus, como diz na Bíblia Linguagem de hoje. Então, estamos a ver aqui que O Senhor pediu ao homem, deu a oportunidade ao homem e à mulher para serem leais uns aos outros através da aliança do casamento. Mas os homens e as mulheres foram desleais umas às outras. E então diz assim, não fez o Senhor um, isto é, ao homem e à mulher, para serem um, uma entidade, uma unidade? E porque somente um? Porque é que Deus os fez um, o homem e a mulher, para serem uma unidade, um? Porque ele buscava filhos dedicados a Deus. Deus, através dos pais, nos dá uma responsabilidade de educarmos os nossos filhos de uma maneira que sejam semente piedosa, de uma maneira que sejam uma descendência para Deus. Deus nos, digamos assim, emprestou os filhos para os treinar, os educar, para que eles venham a ser filhos de Deus. E por isso, Deus quer que venhamos a ser filhos espirituais e eternos na família dele. E por isso, tanto o pai como a mãe têm responsabilidades. A mãe, por exemplo, tem grandes responsabilidades, como podem ver em Provérbios 31, versículo 28, diz, a mãe é bem-aventurada. E está claro, temos a mãe espiritual, que é a Igreja. E a Igreja da qual Jesus Cristo é a cabeça. E Jesus Cristo, como a cabeça, diz que devemos, como a mãe, tomar conta dos filhos na Igreja. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 26 a 28. Diz assim, mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Isto é, a Igreja espiritual, a Igreja de Deus, é livre, a qual é a nossa mãe. Por está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Está aqui a dar um exemplo espiritual de que somos filhos da promessa, somos filhos de Deus, da promessa, para sermos da família dele, somos filhos desta promessa. E como pais, nós temos uma responsabilidade de educar os nossos filhinhos, as nossas crianças, para virem a ser uma semente dedicada a Deus, para que sejam piedosos, para que sejam filhos de Deus. A nossa responsabilidade é dos treinar para os pôr, digamos assim, na estrada correta, para quando eles ficarem adultos, já estarem no caminho correto, que é no caminho da vida de Deus. Somos filhos da promessa, filhos de Deus. E por isso, queridos irmãos, todos nós, como pais, temos uma responsabilidade. Tal como o Abraão, que era o pai das nações. E então, ele foi reconhecido como o pai das nações, porque obedeceu a Deus, educou o seu filho Isaac, e por si, então Isaac educou o seu filho Jacó, e por isso Abraão foi, digamos assim, o pai das nações, como leem em Gênesis 17, versículo 4. Mas não é só um ponto de ser dessa linha de sangue, mas o Abraão também tem uma responsabilidade de ser o influenciador, de influenciar pessoas e outras pessoas, porque vamos ser todos dessa linha espiritual. Vejam comigo, se faz favor, em João 8, João 8, versículo 39, João 8, versículo 39, a 40, diz assim, então responderam, Nosso pai é Abraão. Sim, estavam eles a responder. Nosso pai é Abraão. Estavam os judaicos a responder a Jesus Cristo. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me. A mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Não foi dessa maneira que Abraão fez. Não é da maneira que Abraão se conduziu. Continuando então no versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Perguntou Jesus Cristo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Vós sois filhos do diabo. Está claro, não foram filhos pela linha de sangue do diabo, está claro, porque o diabo não teve filhos, digamos assim, linha de sangue nenhuma, mas diz, sois filhos do diabo. Isto é, porque o diabo tem uma influência. E diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E então ele vos está a influenciar e por isso dessa maneira, desse tipo de influência, é o vosso pai, de uma maneira de que tem uma influência sobre vós. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E por isso vê-se que não é só uma questão de linha de sangue, é uma questão de ser um influenciador. E por isso nós devemos ser influenciadores às criancinhas, os pais em primeiro lugar, está claro, mas os membros da igreja, digamos assim, adultos, devem ser bons influenciadores também para as criancinhas, por exemplo, na igreja, ou as criancinhas no resto das nossas famílias. Mesmo que não sejamos os pais, devemos de dar esse bom exemplo de influenciadores, como um pai. Vejam também aqui em Jeremias 31, Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31, e vamos ler versículo 1 e depois versículo 9. Diz, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. E vejam no versículo 9, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aqui está a falar das ações de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para Israel, é como se fosse um pai. Embora o pai verdadeiro é o Deus Pai, mas Jesus Cristo, como responsável, como enviado por Deus, da família de Deus, assumiu esta responsabilidade de ser o mestre, de ser um pai para Israel e por isso vê-se aqui que no futuro a humanidade não vai andar em escuridão, não vai andar a tropeçar. Diz assim, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão. Porque Jesus Cristo vai vir para a terra e vai estabelecer o reino de Deus na terra e os povos, as nações, vão seguir aos ensinamentos que Jesus Cristo fará quando vier a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na Terra. E por isso ele vai ser como um pai para Israel e Efraim vai ser como o seu primogênito. Vejam aqui também em Isaías 63, Isaías 63, Isaías 63. Vamos ler versículo 16. 63, versículo 16. Diz assim, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. E está claro, o nosso Redentor é Jesus Cristo. O nosso Redentor é o teu nome. Jesus Cristo é o Redentor, é o Filho de Deus e é da família de Deus. E por isso é o Deus que seguimos. É o nosso Pai verdadeiro. Estamos a seguir o Deus Pai, a seguir o exemplo do seu Filho, Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos aqui a ver então que Deus é o nosso Pai. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, está a assumir a responsabilidade como a cabeça da Igreja, como, digamos assim, o marido da mulher, a cabeça da mulher, como o pai dessa família, do homem e a mulher, em que os bebés estão, as criancinhas estão no ventre da mãe e que crescem. E por isso, Cristo, como a cabeça da Igreja, tem esta responsabilidade de liderar e educar a nós dentro das verdades de Deus. Vejam também em Malaquias capítulo 2, que Malaquias é onde estávamos há pouco, mas vejamos então agora o versículo 10. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Sim, não fomos criados pelo mesmo Deus? Não fomos criados pelo mesmo Pai? Queridos irmãos, nós, o nosso Pai verdadeiro é Deus. Os nossos pais físicos são pais temporários. Nós, como pais físicos, fisicamente, Deus nos deu as crianças por um tempo breve. Pois, quando as crianças se tornam de uma certa idade, adolescentes, ou sejam 18, 20 anos, ou coisa assim desse género, as crianças começam a tornar-se independentes. E então fazem a sua própria casa, vivem da sua própria maneira, e por isso nós temos uma responsabilidade durante os primeiros, digamos assim, dezena ou primeiros 15 a 18 anos. Temos uma responsabilidade de os educar, de os treinar no caminho correto, para não se desviarem desse caminho. E está claro, acontece que quando as crianças tornam-se maiores, tornam-se adolescentes e tornam-se adultas, então os pais começam a dizer: olha, ele ou ela não me telefona, não fala comigo, não nos visita. Queridos irmãos, os nossos filhos são nossos filhos por um tempo breve. Porque depois já não temos a mesma influência de os educar da mesma maneira. Mas ainda temos esta influência, mas talvez não da mesma maneira como tínhamos quando eles eram, digamos assim, da menor idade. Mas temos de os guiar, temos que os dar a Deus como Pai eterno deles. Porque nós fomos pais, ou somos pais, temporariamente, porque a nossa responsabilidade é de os conduzir para que sejam filhos piedosos, porque é o que Deus está a querer. Como lemos no versículo 15 deste mesmo capítulo, que Deus busca semente de piedosos. Deus busca filhos dedicados a Deus. É o que Deus está a buscar e por isso nós temos que treinar os nossos filhos nesse caminho. Deus é quem é o nosso Pai eterno. Continuem também a ler em Malaquias capítulo 1, versículo 6, que é uma página talvez atrás, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, Deus é pai, então onde está a honra dele? Queridos irmãos, somos filhos de Deus e temos que honrar a Deus. É a Ele que temos que honrar. É a Ele que temos que ser submissos. Vejam, se faz favor também, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, da vossa vida. Sim, como pessoas neste mundo, estávamos desgarrados como ovelhas. Estávamos a ir numa direção e noutra direção. Estávamos a desviar do nosso Criador. Mas agora, o que acontece é que nos convertemos ao pastor e bispo da nossa vida. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Vejam então no versículo 24, do mesmo livro, do mesmo capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Sim, estávamos desviámonos do nosso Criador, mas Jesus Cristo nos resgatou, nos comprou, ok, com o seu corpo, com o sofrimento que ele teve, com as suas chagas, e por isso nos curou e nos trouxe de volta, para não andarmos desgarrados como ovelhas, mas, porém, estamos convertidos ao pastor e bispo da nossa vida. Ele é o pastor e bispo da nossa vida. É o que nos cuida como pai a cuidar para a nossa vida eterna. Esta é a responsabilidade de Jesus Cristo. Isto é o que Ele faz. Ele, então, nos conduz, Jesus Cristo, ao grande Pai. Como leem, por exemplo, na Epístola de João, nos capítulos 3, 6 e 8, muita ênfase é feita por Jesus Cristo a nos apontar ao Pai, ao grande Pai. O Pai de quem veio a ser Jesus Cristo. Isto é, o primogênito entre muitos irmãos. Queridos irmãos, para Ele, nós somos criancinhas. E por isso, quando olhamos ao Pai, principalmente a Deus Pai, temos que nos ver como criancinhas nas mãos dEle. A palavra Pai, no hebraico, é a palavra Ab, tem vários significados, como o pai do indivíduo, como Deus, como chefe de um grupo, como o originador de uma classe. É uma palavra de respeito, é uma palavra atribuída, por exemplo, a um governante. Por outro lado, no Novo Testamento, a palavra usada para pai é, em grego, pater, que literalmente significa um pai, aquele que cuida dos seus, como diz em 1 Timóteo 5, versículo 8, aquele que providencia para os seus. E por isso, quando vemos crianças neste mundo que não estão a ser cuidadas, não estão a ser providenciadas, isto é uma desgraça. É uma desgraça que se vê no mundo hoje em dia. Pois deviam de ser cuidados pelos pais. E por isso, isso dá um bom exemplo a essas crianças, isso dá a essas crianças um mau exemplo do que o pai devia ser. Porque o pai é uma pessoa com carinho, O pai é uma pessoa que cuida e por isso nós como pais físicos devemos de demonstrar isso. Mas neste mundo não se vê esse exemplo. Por isso é que há bilhões de crianças a sofrerem, não estão bem alimentadas e a viver em vidas, em condições terríveis. Por outro lado, a palavra pater também significa uma pessoa influenciadora ou significa, por exemplo, um líder religioso. Vejamos então um pouco mais acerca destes dois significados. Por exemplo, um influenciador, por exemplo, é um modelo, é um exemplo, é um mentor. Vejam, por exemplo, o caso de Abraão. Vejamos então em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Isto quer dizer, não é uma linha de sangue. Porque não é os filhos de Abraão que são da linha de sangue. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que obedecem ou seguem o ensinamento cristão, a fé cristã, o exemplo de Jesus Cristo. E por isso, os da fé, os que são desta fé, os que praticam e vivam a maneira de viver como Jesus Cristo viveu, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, esses são os filhos de Abraão. Isto é, são aqueles que são influenciados pelos ensinamentos de Cristo, é que são os filhos de Abraão. Por isso está a falar aqui de um pai, não só de um pai físico, mas de um pai que é um influenciador. Vejam isto, por exemplo, em João 8:44, em que diz assim na Bíblia de Linguagem 2, diz assim: Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, estás apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras, como está escrito na Bíblia de Linguagem 2. Isto é, Satanás é um influenciador, é um mentor. Ele não é, na verdade, um pai de pessoas, mas é um influenciador e, por isso, toma esta posição de como se fosse um pai. Queridos irmãos, esta posição de ser um pai, que é uma posição de influenciador, é, digamos assim, uma posição de liderança. Por exemplo, é uma posição que certos líderes religiosos querem tomar. Gostam de ser conhecidos como o líder, o influenciador, o pai. E por isso querem que as pessoas respeitem essa pessoa com nomes especiais para que eles sejam reverenciados ou que sejam respeitados com este título religioso. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 8 a 10. Mateus 23, versículo 8 a 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, ou rabi, ou, digamos assim, pessoa, um nome especial de reverência. Não, vocês não sejam chamados com um nome especial de reverência, porque só um é o vosso mestre, isto é, Cristo, o Messias, e vós todos sois irmãos. as pessoas nessa idade, e mesmo hoje em dia, gostam de ter esta atitude de superioridade. Gostam de ouvir pessoas a respeitar elas. Oh, é o nosso senhor tal e tal. Ou é o senhor reverendo. Ou é o senhor seja o que for. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com estas palavras, que demonstram uma certa superioridade e que essas pessoas gostam de ouvir. Certas pessoas, por exemplo, se uma pessoa não chama a eles com um certo nome de superioridade, elas pessoas não gostam como estão a ser chamadas. Têm que ter esta coisa de ser chamadas por este nome de superioridade. Queridos irmãos, isso não está correto. Continua assim. A ninguém, versículo 9, sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Cristo, irmão, está a falar aqui de um princípio. De um princípio que não devemos de dar certos títulos a pessoas e chamar essas pessoas com esses títulos que fazem parecer essa pessoa ter uma certa superioridade. Queridos irmãos, porque essa superioridade é só de Deus Pai e de Jesus Cristo. De restos, somos todos irmãos. Somos todos iguais. Por exemplo, Pedro é conhecido como o primeiro pai do cristianismo. E por isso é posto numa posição, por certas religiões cristãs, como grande professor, como grande influenciador. Ora, Pedro, o nome dele era Simão, e Jesus Cristo deu-lhe o nome de Petros, e não de Petra, porque não era a rocha, porque Jesus Cristo é a rocha, mas simplesmente Petros estava a representar a rocha. Mas Jesus Cristo nunca chamou a Pedro o nome de Pater, de Pai. Então, queridos irmãos, vemos aqui que a responsabilidade de um pai é uma responsabilidade de influenciar, mas é um amor muito especial. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Estamos aqui a falar do amor fraternal. Queridos irmãos, precisamos ter como pais, como influenciadores. Sim, só um pai é o verdadeiro pai espiritual, mas nós devemos ser, para os nossos filhos, para as nossas criancinhas, demonstrar um amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros. E por isso, uns aos outros, porque somos todos criancinhas de Deus Pai. E continuando então no versículo 23, demonstrando então o que devemos fazer: pois fostes regenerados. Fomos regenerados. Isto não é nascidos de novo, mas regenerados, como está bem traduzido, regenerados. Em certos lugares esta palavra grega é traduzida nascida de novo, mas a tradução correta, como está aqui no versículo 23 do capítulo 1 de Pedro, de 1 Pedro, fostes regenerados, é uma boa tradução, uma tradução correta. Porque fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Pelo Espírito Santo de Deus, pela imposição das mãos. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Queridos irmãos, através do arrependimento, através do batismo e da unção de sermos ungidos, ou pela imposição das mãos, digamos assim, aliás, os nossos nomes são escritos no livro da vida. A não ser que sejam apagados, ou riscados, ou cancelados, como descreve no Apocalipse 3, versículo 5, mas Deus não quer, digamos assim, riscar o nosso nome do livro da vida. Mas, através do arrependimento e do batismo e da imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, isto é, somos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E, queridos irmãos, então, é o que se passa. Por causa disso, precisamos ter um amor fraternal de uns para os outros, porque somos filhinhos de Deus, porque fomos regenerados como filhinhos de Deus. Ainda estamos no ventre da mãe, e a mãe é a Igreja. E por isso, espiritualmente, ainda estamos no ventre da mãe e ainda não nascemos de novo quando viremos a ter um corpo espiritual, quando da vinda de Cristo. E por isso, devemos de estar a seguir o exemplo do nosso Pai espiritual. E vejam comigo, então, em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós devemos estar a imitar o nosso Pai. Queridos irmãos, quando nós nascemos, somos pequeninos, as pessoas talvez dizem, ah, não se parece lá muito com o pai, parece com a mãe, ou coisa assim. Mas conforme crescemos, conforme somos educados, conforme nós reagimos e somos influenciados pelo nosso pai e pela nossa mãe, então essas pessoas até dizem, parece mesmo o pai, é mesmo tal e qual como o pai. Porquê? Porque fisicamente começamos a parecer mais como o nosso pai. Conforme vivemos, somos influenciados pelo nosso pai físico e devemos começar a parecer mais e mais como ele. Igualmente, como somos filhos do Pai Celeste, do Deus Pai, então devemos, conforme estamos a aprender o caminho de Deus através do exemplo de Cristo e dos ensinamentos de Cristo e do exemplo dos ministros de Deus, submetendo-nos a eles, conforme eles se submetem a Cristo e a Deus, então estamos a crescer para sermos mais semelhantes ao nosso Pai Celeste, isto é, para ficarmos perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. Estamos neste caminho espiritual para ficar mais perfeitos como o Pai espiritual. E então, vemos aqui o resultado desta influência do Pai espiritual, que é em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 4. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. O mundo não reconhece quem somos, porque o mundo não reconhece a Deus Pai, e por isso não reconhece que somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porquê? Porque neste momento estamos simplesmente regenerados, mas ainda não nascemos de novo, quando nasceremos com um corpo espiritual. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando da vinda de Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele. Teremos então um corpo espiritual como Ele tem, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então veremos exatamente a Cristo como Ele é, veremos a Deus Pai como Ele é, seremos da mesma família, seremos regenerados e então nascidos de novo quando Jesus Cristo vier, para sermos da mesma, digamos assim, do mesmo género de Deus. Por isso é que somos regenerados, mas agora generados pela semente espiritual. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E por isso estamos a purificar-nos mais e mais de dia a dia, para neste caminho de sermos perfeitos, porque estamos a ser influenciados pelo Deus Pai. E por isso essa nossa responsabilidade como criancinhas de Deus, estarmos a ser influenciados pelo Deus Pai e de estarmos a crescer em perfeição. De sermos mais e mais como Ele é, estarmos a ser purificados como Ele é puro. Porque diz assim, continuando no versículo 4, porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aquele que pratica o pecado, isto é, vive numa maneira de viver que é uma prática contínua de viver nesta prática do pecado. Nós, queridos irmãos, não vivemos nesta prática do pecado. Não é que não cometamos pecado, sim, porque todos nós cometemos pecado, mas não vivemos numa maneira de praticar um pecado. Queridos irmãos, isto é importante compreendermos. É importante compreendermos, porque certas pessoas pensam, sou cristão porque digo este nome especial de Deus, ou uso este nome especial. Não é uma questão de usar um certo nome especial, não é uma questão de fazer certas coisas, é uma questão de não vivermos nas trevas, mas andarmos na luz. Não estamos no caminho da prática do pecado. Continuando então a ler no versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem conheceu a Deus Pai, não conhece Jesus Cristo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Precisamos de praticar a justiça. Precisamos de viver num caminho justo. Precisamos de viver de acordo com as leis de Deus. Não vos sejam enganados a dizer, não é preciso obedecer as leis de Deus. Queridos irmãos, é preciso obedecer às leis de Deus. É preciso obedecer às leis de Deus que dizem, não matareis. Não adultereis, não roubareis, não te esqueças do sábado, de pôr de sol a pôr de sol. Não te esqueças do sábado, obedece. E não é uma questão de dizer, eu obedeço o sábado porque faço isto assim ou desta maneira. Queridos irmãos, precisamos de observar o sábado. É uma das leis de Deus. Se as pessoas dizem, não podemos observar o domingo. Queridos irmãos, observar o sábado, de pôr de sol a pôr de sol. É Deus que santifica o dia. Continuando a ler no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E o que é o pecado? O pecado é quebrar as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Amar a Deus e amar ao próximo, que são exemplificadas pelos 10 mandamentos. Porque o pecado, continuando a ler no versículo 8, porque o pecado vive pecando desde o princípio. perdão, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus. Aqui está a mesma palavra que estava em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que lemos há pouco, em que disse, aquele que é regenerado, regenerado. Todo aquele que é regenerado, ainda não nasceu, é regenerado de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, isto é o Espírito Santo de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é regenerado, a palavra grega genau, regenerado de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isto é o tronco da árvore cristã, queridos irmãos, amar uns aos outros. Como é que sabemos como amar uns aos outros? É simplesmente um sentimento? Não, amar uns aos outros é definido pelos 10 mandamentos da lei de Deus. Queridos irmãos, o nosso pai é pai de criancinhas. Sim, ele é pai de criancinhas. Não é pai de adolescentes que sabem tudo. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras, obra das Tuas mãos. Queridos irmãos, nós somos o barro, e por isso não somos estes adolescentes espirituais que sabem tudo e que não são maleáveis. Não, nós devemos ser criancinhas maleáveis, como um barro maleável. Queridos irmãos, quando nós temos, por exemplo, 18 anos, geralmente, de uma maneira geral, começar a treinar as pessoas quando já têm 18 anos já é muito difícil. Treinar os nossos filhos depois de 18 anos já é muito difícil, porque já estão, digamos assim, formados. Aquele barro já se torna seco. E então, já alguma vez deixaram o barro, por exemplo, em cima de uma mesa, e deixar secar, o que é que acontece? Torna-se um barro seco, torna-se como se fosse uma pedra, então já não é maleável. E Deus não quer essa mentalidade. Deus quer que nós sejamos um barro nas mãos dEle, isto é, que sejamos um barro maleável, porque Deus quer que nós sejamos maleáveis. E se não estamos a ser muito maleáveis, então precisamos de pôr um bocadinho de água no barro para o barro ficar essa massa mais maleável. E essa água é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus e tornamos-nos mais maleáveis. Queridos irmãos, nós somos filhinhos de Deus. E nós precisamos ser barro nas mãos dEle. E como é que então vamos ser barros na mão dEle? Vejam aqui em Mateus capítulo 18 como é que devemos ser um barro maleável na mão de Deus. Mateus 18, versículo 1 a 5, diz assim, naquela hora aproximaram-se Jesus dos discípulos perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? Quem é a pessoa mais importante, mais... Como eu estava a dizer, as pessoas gostam de títulos, gostam destes títulos para demonstrar superioridade. Queridos irmãos, por isso eles perguntaram, quem é o maior, quem é o que tem o melhor título entre nós, quem é o título de superioridade melhor? E Jesus, então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual é a característica das crianças que Jesus Cristo estava a falar? É a característica que são maleáveis, que são um barro maleável, que são moldáveis, que são ensináveis, que são mansos, que são humildes. Portanto, versículo 4, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Aquele que se humilhar, que for humilde, que for maleável, que for ensinável, como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. E quem receber uma criança tal como esta, em nome de Cristo, a mim me recebe. Queridos irmãos, se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Queridos irmãos, na verdade, Deus é o Pai. Ele é o verdadeiro Pai. E nós somos os verdadeiros filhos dele. Deus quer que nós sejamos maleáveis. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Ele é o verdadeiro Pai. Jesus Cristo está muito envolvido nisto, porque diz que Ele vai trazer muitos filhos à glória. E Deus vive em nós pelo Seu Espírito. E por isso diz, sejam um, como nós somos um. Podem ler isso em João, capítulo 17, versículo 3. Sejam um, como nós somos um, como o Pai e eu somos um. Quero que vocês sejam um. Por isso precisamos de ser um, um como Deus e Jesus Cristo somos um em unidade, precisamos ter a mesma unidade, como o homem e a mulher se tornam um. E por isso, queridos irmãos, temos que escolher. Temos que escolher quem vai ser o nosso influenciador, o nosso pai influenciador. Queridos irmãos, podemos escolher muitos pais à frente de Deus. Podemos escolher muitos influenciadores da nossa vida à frente de Deus. E esses influenciadores são do diabo. Mas o Deus Pai é um Pai diferente. Por isso precisamos de fazer uma escolha. Precisamos ser filhos da luz. E precisamos de receber esta correção do Pai, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 9, em que somos sujeitos ao Pai espiritual e recebemos correção dele, porque somos maleáveis, como ele, para sermos filhos dele. Sermos maleáveis. Precisamos nos tornar como crianças, maleáveis, como um barro maleável nas mãos de Deus. Porque se não formos como criancinhas, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Precisamos nos humilhar, sermos maleáveis, humildes, mansos, como Deus quer que nós sejamos. Queridos irmãos, precisamos de fazer esta escolha. Vamos submeter-nos ao Pai Celestial ou vamos submeter-nos aos outros pais falsos que há neste mundo? Queridos irmãos, precisamos desta água do Espírito Santo de Deus para continuamente bebermos esta água, para nos fazermos maleáveis nas mãos de Deus. Precisamos de crescer neste ensinamento. E então, para concluir, quero ler 1 João, capítulo 4, versículo 4 a 7, que diz assim. 1 João 4, versículo 4 a 7. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus é maior que o Espírito deste mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo não os ouve. Nós somos de Deus, porque aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é parte de Deus não nos ouve. Nós, nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é regenerado, é gnau em grego, é nascido de novo, mas ainda não nascemos de novo, é regenerado de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Queridos irmãos, esforça-te a ser como Jesus Cristo, ter uma atitude como Jesus Cristo tinha. Esforça-te a ser uma criancinha humilde, maleável, para poder estar na família de Deus, no reino de Deus.